André Ventura avisa António Costa, o governo chegou ao fim. No discurso de encerramento da Convenção Nacional do Chega e apesar de não apresentar propostas para o país, o líder reeleito não poupou o governo e a oposição e apontou as próximas metas eleitorais. Inês Ameixa.
Sem propostas concretas para o país, André Ventura voltou a traçar os próximos objetivos eleitorais do partido. Promete entrar no governo da Madeira.
Quero-vos dizer que nós vamos lutar com o que temos e com o que não temos para ser governo na região autónoma da Madeira já ao longo deste 2023.
E quer o melhor resultado da história do Chega já nas europeias do próximo ano.
Nós vamos ter nas eleições europeias o melhor resultado da nossa história eleitoral em Portugal.
André Ventura encerrou a Convenção Nacional com ideias que já tinha repetido nas restantes intervenções deste fim de semana. Insiste que a luta contra a corrupção é uma das principais bandeiras.
E eles dizem linhas vermelhas, linhas vermelhas. Mas eu nunca vi linhas vermelhas para a corrupção em Portugal.
E reitera, apenas o povo português pode estabelecer essas chamadas linhas vermelhas.
Os outros podem escrevê-las num papel, pô-las num guardanapo e atirá-las pelo carro fora. Porque valem para nós o mesmo que um cinzeiro mal lavado. Valem zero. Nós só obedecemos a uma entidade e é a única a que prestamos a nossa vassalagem. Essa identidade é o povo português que nos está a ver.
No discurso mais violento, em 3 dias de Convenção Nacional, André Ventura visou os imigrantes ilegais, a esquerda stalinista, os milhões da TAP e voltou a fazer marcação cerrada ao PS e a António Costa.
Venceremos o governo de António Costa neste país, porque António Costa já chegou ao fim.
Promessa de André Ventura na 5ª Convenção Nacional do Chega, em que foi reeleito líder do partido, com mais de 98% dos votos.
O discurso de encerramento da Convenção do Chega em Santarém, na qual o governo fez-se representar por Ana Catarina Mendes, a ministra dos Assuntos Parlamentares, assistiu à intervenção de André Ventura e não poupou nas críticas.
O governo não se revê em nenhuma das posições que o Chega aqui apresentou. Não é possível apresentar ao país soluções fáceis, mas sobretudo aquilo que aqui assistimos é aquilo que nós nunca defenderemos. Um discurso de ódio, um discurso de desrespeito pelos portugueses, um discurso de ataque dos portugueses contra portugueses.
As palavras do líder do Chega foram de crítica a Luís Montenegro e à oposição que o PSD tem feito ao governo, que não deixou o social-democrata Miguel Pinto Luz surpreendido.
É uma opção do Chega, o tal partido de berro, de protesto, que se alimenta dessa zanga coletiva. O PSD não faz essa opção, tem uma opção clara para os portugueses.
Mas há esperança para diálogo com esse partido.
Sente-se preparado e essa discussão a seu tempo. Este não é o local, este não é o tempo para fazer essa discussão.
O PSD não fecha a porta ao diálogo com o Chega, mas não considera ser o momento para falar de um possível entendimento. Já a Iniciativa Liberal não deixa espaço para acordos com o partido de André Ventura. O líder parlamentar Rodrigo Saraiva fala num partido xenófobo e nos antípodas da Iniciativa Liberal em economia.
E se ainda havia dúvidas, por exemplo, na liberdade económica, as pessoas vão vendo as propostas que o partido Chega tem apresentado na Assembleia da República. É mais despesa hoje para mais dívida da amanhã. É mais Estado e mais dirigismo.
Reações de quem foi convidado para a convenção do Chega, que reafirmou André Ventura como líder do partido com mais de 98% dos votos. Hoje arrancam as jornadas parlamentares comunistas. O PCP escolheu Beja para as primeiras do ano, um distrito cada vez mais despovoado, mas com muitos imigrantes. Os comunistas querem perceber os problemas da região e viajam de comboio para sinalizar a importância do investimento na ferrovia, Ana Isabel Costa.
É o maior distrito português em área, mas não é fácil cá chegar. A autoestrada ficou pelo caminho, o aeroporto está às moscas, só voltou agora a integrar a lista de localizações em estudo para o novo aeroporto que servirá a Lisboa, salva-se o comboio e, mesmo assim, demora 2 horas a fazer 140 km entre Lisboa e Beja. E é precisamente de comboio que viajam hoje os deputados do PCP a caminho das jornadas parlamentares. Paula Santos, a líder parlamentar, explica que esta é uma viagem de trabalho.
Teremos a oportunidade de conversar com trabalhadores e com as ORTs. Abordaremos as questões mais regionais também.
Os comunistas escolheram Beja para as primeiras jornadas parlamentares da era Paulo Raimundo, que se junta aos deputados já na cidade alentejana. Não são apenas as acessibilidades que trazem a Beja os deputados do PCP, as condições em que trabalham portugueses e imigrantes são outro dos focos de interesse dos parlamentares.
As questões relacionadas com os direitos laborais, mas também com os direitos sociais e culturais.
A cultura também não ficou de fora destas jornadas parlamentares comunistas, que têm uma sessão pública marcada para o fim do dia, na Casa da Cultura de Beja.
As jornadas parlamentares do PCP realizam-se hoje e amanhã em Beja. Ao contrário do que se poderia pensar, não há divórcio entre os jovens e a política. 9 em cada 10 jovens já votaram pelo menos uma vez, mais adesão nas legislativas, a menor participação é nas europeias. Conclusões de um estudo sobre a participação política dos jovens em Portugal, Marta Pacheco.
Os jovens estão interessados e até participam nos atos eleitorais. 89,6% já votaram, conta Rui Oliveira, presidente do Conselho Nacional da Juventude.
Não estão afastados da política, estão ligados à política. Pretendem é que, se calhar, a política se reinvente para se chegar a eles e pretendo que realmente tenham essa hipótese de decidir e que não sejam os outros a decidir por eles. 9 em cada 10 jovens já votou alguma vez na vida e eu acho que isso é um dado importante.
A maior participação acontece nas eleições legislativas, quase 82%, seguindo-se as autárquicas, as presidenciais e, por fim, as europeias. Apesar de apenas 2,4% dos jovens serem sindicalizados, o estudo sobre a participação política dos jovens em Portugal mostra ainda que alguns, 17,5%, participam em partidos políticos, 22,7% em campanhas eleitorais e 34,7% no associativismo. Mas muitos, 84,1%, dizem ainda que quando não participam formalmente é por falta de conhecimentos.
A forma como passamos a informação seja realmente adaptada aos jovens, com conteúdo interessante, que os jovens encontrem pares e caras que são as suas caras, caras que os representam. É com o participar que acabamos por ir pesquisar mais e ter mais vontade de buscar mais conhecimento.
Fica confirmado que os jovens utilizam agora mais as redes sociais, até mais do que a televisão, para terem contacto com a política e que mais de metade, cerca de 67,3%, trabalham de forma precária.
Temos de explicar até que a sua participação política pode ser um dos pontos fundamentais para ajudar a reverter isso.
O estudo foi elaborado pelo Centro de Investigação para o Desenvolvimento Humano da Universidade Católica Portuguesa no Porto para o Conselho Nacional da Juventude.
No âmbito de um projeto que envolve ainda a Fundação Calouste Gulbenkian e a Fundação Bissaia Barreto. Um estudo conhecido no dia em que faz um ano que o governo socialista ganhou as legislativas com maioria absoluta. Depois das 10, aqui na Antena 1, passamos o ano em revista. O estado da oposição e o atual xadrez parlamentar com o professor de Ciência Política Pedro Silveira e o politólogo José Adelino Maltês. Um militar morreu ontem à noite no campo militar de Santa Margarida, em Santarém. As causas não são claras. Sabe-se que envolveu uma arma de fogo, Rosa Azevedo.
O alerta foi dado por volta das 8 da noite, um militar que estava de serviço no paiol da Brigada Mecanizada de Santa Margarida morreu vítima de um acidente com uma arma de fogo, avançou a TVI. O Exército já confirmou esta morte e determinou a abertura de uma investigação para apurar as circunstâncias em que tudo aconteceu. A vítima, um segundo sargento, teria entre 20 e 30 anos. Segundo o jornal Correio da Manhã, as primeiras informações sobre este caso apontam para um acidente. Ainda assim, a morte já está a ser investigada pela Polícia Judiciária Militar. O Exército acionou equipas de psicólogos para dar apoio à família do militar morto, assim como aos restantes militares que estavam de serviço nesta unidade do Distrito de Santarém.
O caso está a ser investigado pela Polícia Judiciária Militar. Os comboios já circulam em toda a linha do Minho depois de um acidente ontem à noite com um comboio que embateu contra um automóvel em Valença. Uma pessoa ficou ferida com gravidade e a reposição das carruagens na linha demorou várias horas, mas a circulação ficou normalizada durante a madrugada, informa a linha de atendimento da Comboios de Portugal. É aos diretores dos agrupamentos e das escolas não agrupadas que fica atribuída a responsabilidade de fixar os serviços mínimos, quem não pode fazer greve. O Jornal de Notícias cita um documento da Direção-Geral dos Estabelecimentos Escolares que indica a necessidade de pelo menos um professor e um técnico superior por apoio a estudantes com necessidades especiais. Terá ainda de ficar garantido um funcionário para a portaria, outro para a vigilância da cantina, 2 para as refeições e ainda um funcionário para a vigilância e segurança dos alunos, de acordo com a dimensão do espaço. A greve nacional dos professores por distrito, convocada por 8 organizações sindicais, incluindo a FENPROF, entra hoje na 3ª semana e chega a Leiria. E o STOP anunciou que hoje e amanhã é para intensificar a luta, uma vez que os serviços mínimos entram em vigor depois de amanhã, quarta-feira. O Tribunal Constitucional deverá pronunciar-se hoje sobre o decreto que despenaliza a morte medicamente assistida, isto depois do pedido de fiscalização preventiva feito pelo Presidente da República. A Constituição estabelece que o Tribunal deve pronunciar-se cumprir-se no prazo de 25 dias nos casos de fiscalização preventiva da constitucionalidade e o decreto da Assembleia da República foi enviado por Marcelo Rebelo de Sousa ao Tribunal no dia 4 de janeiro. O prazo terminou ontem. Todos os distritos de Portugal continental estão sob aviso amarelo. O Instituto Português do Mar e da Atmosfera mantém o alerta durante 2 dias por causa das baixas temperaturas. Por causa do frio, a Câmara Municipal de Lisboa vai prolongar o plano de contingência para as pessoas em situação de sem-abrigo até quarta-feira, à altura em que a situação vai de novo ser reavaliada. Hoje, a Assembleia Municipal de Lisboa vota a contratação de um empréstimo de médio e longo prazo destinado a financiar os investimentos no âmbito da Jornada Mundial da Juventude que se realiza na capital portuguesa na primeira semana de agosto. O Benfica venceu ontem a Taça da Liga de Futsal Masculino. É a quarta vez que o clube conquista o título. Ganhou a partida contra o Quinta dos Lombos por 3-0 num jogo realizado em Gondomar. O Benfica leva para casa o troféu da Taça da Liga de Futsal Masculino, mas também o feminino. À tarde, as encarnadas venceram por 4-1 o Nuno Álvares no final da prova.